Laudetur Jesus Christus.
A Radio Vaticano transmitiru se ragionale lingua portuguesa pro os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. A semana Laudato Si está de volta de 22 a 29 de maio com eventos de ressonância global, regional e local, cada um vinculado a um objetivo particular da encíclica Laudato Si e dos sete setores da plataforma de iniciativas Laudato Si. O recém-eleito presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, anunciou a adoção no seu país do documento da fraternidade humana como um documento nacional a ser implementado nas instituições educacionais e culturais daquela nação do Sudeste Asiático. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu esta manhã no Vaticano os participantes ao Simpósio Internacional sobre a Tutela da Biodiversidade. Pormenores com a colega Gianni Nogara.
Papa e a Conferência Internacional sobre a Biodiversidade. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, dia 21, no Vaticano, os participantes da Conferência Internacional A Natureza no Pensamento, uma nova cultura na natureza para a proteção da biodiversidade, promovida pelo Comando dos Carabineiros da Itália. Em sua saudação aos presentes, Francisco expressou sua gratidão por esta iniciativa, que demonstra o desejo de colaborar para a defesa da nossa casa comum. Este compromisso contribui para reforçar o diálogo urgente e responsável sobre o futuro do planeta, porque o desafio ambiental e suas raízes humanas cabem e concernem a todos nós. O tema da conferência Natureza no Pensamento recorda o itinerário de São Boaventura de Banho Régio, que em várias ocasiões nos convida a descobrir a transcendência também através da contemplação da beleza da natureza. Trata-se, portanto, continuou o Papa, de um momento de formação para a mente e o espírito. Quando contemplamos com admiração o céu, as estrelas, as águas cristalinas de uma ribeira, disse o Papa, contemplamos, por analogia, o autor de tanta beleza, dada como dom ao gênero humano, que é convidado a cultivar e a proteger. E acrescentou:
Como Dio ha posto a disposizione degli uomini il suo creato, così essi trovano la loro piena realizzazione superando l'egoismo e gustando una bellezza condivisa.
Como Deus colocou a sua criação à disposição dos homens, eles também encontram sua plena realização superando o egoísmo e usufruindo de uma beleza compartilhada. Este vínculo dinâmico entre o Criador, criatura humana, e as outras criaturas é uma aliança que não pode ser rompida sem danos irreparáveis. Não podemos substituir uma beleza única e irreparável, afirmou o Papa. Em um mundo em que tudo está intimamente relacionado, afirmou ainda, é preciso identificar novos paradigmas pedagógicos para serem inseridos nos processos educativos, que levem ao diálogo com a ciência e a um maior aumento da cultura da tutela. Tal cultura, explicou o Papa, está ligada de modo íntimo a uma educação inclusiva, que se baseia sobre os pilares da ecologia integral, e exortou:
Al fine di promuovere uno sviluppo davvero sostenibile è necessario aprirsi con creatività a itinerari nuovi.
Para promover um desenvolvimento realmente sustentável, é preciso abrir-nos com criatividade a novos itinerários mais integrados e compartilhados, coligados diretamente com as pessoas e seus contextos. Assim, todos nós podemos contribuir para um processo educativo que torna as pessoas mais capazes de superar divisões e contrastes e favorece o cuidado e a defesa da nossa casa comum. O Santo Padre concluiu seu pronunciamento aos participantes da Conferência Internacional dizendo: Mediante os nossos talentos, somos chamados a construir uma aldeia global para a tutela do meio ambiente, rejeitando todas as formas de discriminação, violência e prevaricação. Nesta aldeia, a educação pode gerar fraternidade e paz entre os povos e diálogo entre as religiões.
O tráfico humano foi o tema de uma audiência na manhã desta sexta-feira no Vaticano. O Papa Francisco recebeu os participantes da Conferência Internacional do chamado Grupo Santa Marta. Este grupo reúne organizações civis e religiosas para compartilhar competências, experiências e prática para prevenir e lutar contra o tráfico de seres humanos e as modernas formas de escravidão. O Papa agradeceu o trabalho realizado na tentativa de desarraigar essas atividades criminosas que violam a dignidade e os direitos de homens, mulheres e crianças e deixam efeitos duradouros nas vítimas e na sociedade em geral. O grupo promove a colaboração a nível internacional, nacional e local. O Papa então fez votos de que a luta contra esta chaga leve também em consideração o uso responsável da tecnologia e as redes sociais e de uma renovada visão ética da vida política, econômica e social. Outro ponto ressaltado pelo Pontífice foi a necessidade de amparar, acompanhar e reintegrar as vítimas do tráfico na comunidade e assisti-las no processo de cura e de recuperação da autoestima. A Igreja é sempre grata por cada expressão de caridade fraterna e de cuidado para com quem foi escravizado e explorado, porque, deste modo, a misericórdia de Deus se torna visível e o tecido da sociedade é reforçado e renovado. Francisco concluiu exprimindo mais uma vez a sua gratidão pelo esforço do Grupo Santa Marta neste setor vital. A semana Laudato Si está de volta de 22 a 29 de maio com eventos de ressonância global, regional e local, cada um vinculado a um objetivo particular da encíclica Laudato Si e dos 7 setores da plataforma de iniciativas Laudato Si. Todos eles serão focados no conceito de ecologia integral. Espera-se a participação de centenas de milhares de católicos para intensificar os esforços da plataforma de iniciativas. Este é um novo instrumento que permite às instituições, às comunidades e às famílias de implementarem plenamente o documento do Papa. Entre os tópicos principais que serão explorados estão como os católicos podem combater o colapso da biodiversidade, o papel dos combustíveis fósseis nos conflitos e na crise climática, como todos os cidadãos podem acolher os pobres na nossa vida diária. Entre os encontros programados, há um centralizado na possibilidade de dar força às vozes indígenas que terá a participação da irmã Alessandra Smerile, secretária do Dicastero Desenvolvimento Humano Integral. Resposta ao Grito da Terra é o tema da segunda-feira, dia 23 de maio, com um evento que será transmitido ao vivo da Universidade Católica Australiana de Roma. O tema será como reequilibrar os sistemas sociais com a natureza e contará com a participação do padre Jostron Curetadam. A sua contribuição será importante para dar força às vozes indígenas em vista da Conferência da ONU sobre a biodiversidade que será realizada ainda este ano. O tema do dia seguinte será apoiar a Eco-Munity, acolher os pobres. A quarta-feira será dedicada à economia ecológica, analisada sob o aspecto dos combustíveis fósseis, da violência e da crise climática. Enquanto que na quinta-feira, dia 26, o tema será a adoção de estilos de vida sustentáveis, investimentos coerentes com a fé. Na sexta-feira à tarde, terá a pré-estreia de um documentário sobre a Laudato Si. No sábado à noite, será aprofundado o âmbito da espiritualidade ecológica. Por fim, no domingo, dia 29 de maio, será concluído com o tema da resiliência e empoderamento da comunidade como parte do caminho sinodal. Para as 15 horas, hora local de Roma, deste dia conclusivo, estará previsto um encontro de oração. Os outros palestrantes serão Teresa Adler, oficial da Ligação de Pesquisa Indígena na Universidade Católica Australiana, diretora proprietária da Wiggle Culture Connection, Vandana Shiva, fundadora da Navdanya Research Foundation for Science, Technology and Ecology na Índia e presidente da Navdanya International, Angela Manu, artista premiada, Greg Asner, diretor do ASU, Center for Global Conservation, Discovery and Science, O programa completo da semana Laudato Si Week está disponível no link laudatosiweek.org e inclui eventos em Uganda, Itália, Irlanda, Brasil e Filipinas e, com exceção do documentário, será transmitido nos canais Facebook e YouTube do movimento Laudato Si. O recém-eleito presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, anunciou a adoção pelo seu país do documento sobre a fraternidade humana como um documento nacional a ser implementado nas instituições educacionais e culturais daquela nação do Sudeste Asiático. O presidente Ramos Horta declarou, e citamos, "Nosso Parlamento Nacional votou unanimemente a favor da adoção do documento sobre a fraternidade humana como um documento nacional. Como presidente, assinei uma declaração na qual me comprometo a trabalhar com as nossas autoridades nacionais no sistema educacional e também com a Igreja Católica e outros grupos religiosos para adotar os ensinamentos e valores do documento da fraternidade humana como parte do nosso currículo escolar nacional." O Prêmio Nobel da Paz acrescentou ainda: "Quando olhamos o documento sobre a fraternidade humana e o comparamos com a nossa Constituição de Timor-Leste, há muitos artigos na Constituição que correspondem aos princípios do documento redigido por Sua Santidade, o Papa Francisco, e a Sua Eminência, o Grande Imã de Al-Azhar, o professor Dr. Ahmed Al-Tayeb. Portanto, era absolutamente lógico para nós usarmos este documento no nosso país, mas também promovermos o documento sobre a fraternidade humana a nível internacional." Ramos Horta também lembrou o seu orgulho em ser membro do Comitê Julgador do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana 2021, que recentemente homenageou a Sua Majestade o Rei Abdullah II Ibn al-Hussein e Sua Majestade a Rainha Rania al-Abdullah do Reino Hashemita da Jordânia, juntamente com a Fundação para o Conhecimento e a Liberdade do Haiti, como os premiados de 2022. Por sua vez, o secretário-geral do Conselho Muçulmano dos Anciãos, o juiz Mohamed Abdel Salam, declarou, e citamos, "A adoção pelo Timor-Leste do documento sobre a fraternidade humana é uma prova da posição internacional do documento como uma das declarações mais importantes dos tempos modernos. Esperamos ver outros estados e países adotarem o documento como uma constituição para a humanidade que transcenda todas as diferenças entre nós. Sua Santidade, o Papa Francisco, assim como o Dr. Ahmed Al-Tayeb e Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos e patrono da fraternidade humana, demonstraram grande apoio ao documento e a todas as iniciativas que promovem a fraternidade humana." E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.